Vamos agora para o Jornal das Nove. A edição é de Cristina Pires.
Vasco Cordeiro defendeu ontem à noite que as obrigações do serviço público do transporte aéreo entre as ilhas do arquipélago não devem avançar antes da aprovação do novo modelo entre os Açores e o continente. Em declarações à agência Lusa, no final da reunião do Conselho de Ilha das Flores, onde o transporte aéreo foi um dos temas dominantes, o presidente do governo salvaguardou, contudo, que o executivo açoriano não está à espera que haja essa aprovação para iniciar o seu trabalho, que já está de resto a decorrer. O líder do governo frisou ainda que não tem qualquer razão para duvidar da boa vontade do Governo da República para resolver este assunto rapidamente. Afirmações feitas no dia em que a Ryanair manifestou vontade de voar para os Açores, o interesse que Vítor Fraga, o secretário com a tutela dos transportes, vê com agrado.
É com satisfação que verificamos que o destino Açores é atrativo para os vários operadores que têm manifestado publicamente o interesse em voar para a região. Por outro lado, gostaria aqui também de referir que isto só vem demonstrar a urgência que há em o Governo da República aprovar o novo modelo de ligações aéreas com a região em Conselho de Ministros para termos a garantia de que o mesmo entre em vigor no verão IATA 2015, ou seja, no final de março do próximo ano.
A Ryanair admitiu ontem numa conferência de imprensa que teve lugar em Lisboa realizar 3 ligações diárias para a região pelo preço de 19,99€. A legislação que regula a atividade de animação turística no arquipélago vai ser revista até ao final do ano. Vítor Fraga, o secretário regional da tutela, diz que uma das prioridades é desburocratizar.
Há a notar que a região tem legislação própria para a atividade das empresas de animação marítima ou turística, mas que a legislação que rege a atividade das empresas que desenvolvem a sua atividade em termos de produtos terrestres, que é efetuada através da legislação nacional. Com esta revisão da legislação e com esta regulamentação que nós queremos para as várias atividades, também se pretende aqui claramente adaptar à nossa realidade, aquilo que temos para oferecer, no sentido de qualificar a nossa oferta, de apresentarmos produtos de excelência e diferenciadores que contribuem para a construção de um destino turístico verdadeiramente sustentável, que é para isso que trabalhamos diariamente.
Os argumentos de Vítor Fraga, o secretário regional do Turismo e Transportes. O executivo açoriano está determinado em continuar a promover investimentos na área social na região, tendo em conta a sua relevância também para a coesão social e territorial entre todas as ilhas do arquipélago. Uma convicção manifestada por Vasco Cordeiro na apresentação do projeto de arquitetura da requalificação e ampliação do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz das Flores.
Esta cerimónia fala também de coesão territorial. Fala também de coesão entre as nossas ilhas. Fala também do compromisso que o Governo assume e aqui pratica de dar condições em todas as ilhas da nossa região para que os açorianos que nelas vivam estejam em condições de também se sentirem como açorianos de pleno direito, como açorianos que têm também as condições para, exercendo a sua cidadania desde logo, para que, vivendo, se sintam efetivamente parte do todo regional.
A requalificação do Lar de Idosos de Santa Cruz está orçado em 1,7 milhões de euros. O Governo apresenta hoje no Parlamento a polémica lei da cópia privada. A proposta prevê a cobrança de taxas que podem variar entre os 2 e os 20 cêntimos por gigabyte. O Governo explica que as novas taxas resultam da transposição de uma diretiva comunitária, mas assegura que foram fixados limites, Ruto Fonseca.
Os valores a acrescentar ao preço e que são pagos no momento da compra variam em função da memória de cada equipamento, sendo que há sempre uma taxa máxima que não pode ser ultrapassada. Por exemplo, ao preço de um telemóvel com 8 GB de memória é acrescentado um valor de 96 cêntimos. Em nenhuma circunstância, a taxa, no caso de um telemóvel, pode ultrapassar os 15 euros. A mesma taxa máxima está prevista para tablets, discos multimédia e leitores MP3 e MP4, no caso dos computadores e cartões de memória. A taxa máxima é de 7,5 euros, mas no preço de um computador com 1 TB de memória será acrescentado um valor de 4 euros. As empresas que comercializam estes equipamentos têm sublinhado que a esta taxa ainda precisa acrescentar os 23% do IVA atualmente em vigor. O diploma sobre a cópia privada prevê várias isenções. Os equipamentos utilizados na atividade profissional do proprietário, em profissões artísticas, para fins clínicos e também caminhos que são utilizados nas áreas da justiça, segurança social e defesa não pagam qualquer taxa.
Uma lei que merece críticas por parte dos empresários do setor elétrico, fotográfico e eletrónico é o caso de José Valverde, que fala em dupla tributação.
O consumidor, ao adquirir uma obra através de um sítio perfeitamente legal e depois ao transferir isso para essa mesma obra, para um outro dispositivo, vai pagar novamente. Aliás, ele inclusivamente para aceder à obra, designadamente quando se trata de comprar a obra pela internet, ele necessita de um dispositivo. Ora, está a pagar direitos de autor pela obra, está a pagar direitos de autor no dispositivo.
O secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier, refuta as críticas.
Nós baixamos significativamente as propostas que inicialmente tínhamos pensado, articuladamente num trabalho com o Ministério da Economia, para encontrar um consenso que levasse, como aconteceu, à aprovação da proposta em Conselho de Ministros e a saída para a Assembleia da República.
O que me está a dizer, Sr. Secretário de Estado, é que houve divergências, mas foram sanadas?
Não, faz parte da dinâmica legislativa encontrar a cada momento e até chegar ao momento final acertos no desenvolvimento do processo legislativo.
A proposta do Governo é discutida hoje na Assembleia da República e votada na sexta-feira. Aliás, esta polémica lei da cópia privada é o tema do Fórum TSF desta manhã. O Executivo Camarário de Ponta Delgada aprovou por unanimidade uma proposta de aplicação da taxa mínima de IMI de 0,3% para o próximo ano. A proposta apresentada pelo autarca José Manuel Bolieiro será agora analisada na reunião da Assembleia Municipal de 30 de setembro para a apreciação e votação final. Os clubes que se dedicam à formação estão revoltados com o facto de terem de suportar as verbas referentes ao policiamento nos jogos de iniciados, juvenis e júniores. Um pagamento até agora suportado pelo Ministério da Administração Interna. Arsénio Furtado, diretor do Departamento de Formação do União Micalense, contesta a medida e deixa uma interrogação no ar.
A informação que nós temos é de que o Governo não tem dinheiro. E o que eu pergunto neste momento é se o Governo não tem, será os clubes que têm para suportar esses clubes. Somos nós que fazemos um trabalho diário de formar atletas e homens. E são dificuldades, é só pagamentos de todas as qualidades de efetivos. E isso torna muito difícil o trabalho de quem trabalha diariamente em prol do desporto da nossa região.
Os clubes da Ilha São Miguel, adianta ainda Arsénio Furtado, vão pedir agora uma reunião à Associação de Futebol de Ponta Delgada.
Recebi o contacto de alguns clubes que a Comissão deram sobre essa situação. A nossa posição será aqui tentar, junto da Associação, solicitar uma reunião para nós vermos sinceramente qual é a posição que vamos tomar em relação a isso, porque isso é um custo quase que insuportável mensalmente para os clubes que já vivem aqui com inúmeras dificuldades, e esse custo é preciso. Dificultar muito a vida de quem trabalha e conta os cêntimos no final do mês.
Clubes sem dinheiro para pagar o policiamento dos jogos dos escalões de formação, uma despesa que pode atingir a cerca de 100 euros por mês.